Na última quarta-feira, começaram a vigorar novas medidas, novas tarifas impostas pelo governo americano aos produtos brasileiros, aquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Algumas áreas, não é, são mais afetadas, inclusive há um estudo da Fiergs, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, de que o Rio Grande do Sul é o segundo estado mais afetado pelo número de produtos que exporta. Mas e para a agricultura, para o agro gaúcho, o que repercute isso? Vamos conversar com o Índio Brasil, corretor da Solo, corretora de cereais aqui de Juí. Corretor Índio, nós temos assim, principalmente no Rio Grande do Sul, e falando nossa região, soja, trigo e milho, não é? E aí essa preocupação dos agricultores também. Esse tarifaço do governo americano pode repercutir nessa área, por exemplo, em termos de cotações? Bom dia.
Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os ouvintes. Diretamente, Jonas, não vai nos atingir. Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um importante exportador tanto de soja, quanto de trigo, quanto de milho. Nós não exportamos nem soja, nem trigo, nem milho para os Estados Unidos. Eventualmente importamos alguma coisa de trigo, que se fosse adotada uma política de retaliação, poderia haver um impacto nesse trigo importado. Mas nós não, diretamente não somos afetados, mas a política de guerra comercial do presidente Trump nos afeta positivamente por outro lado. Porque, por exemplo, desde da decisão do governo Trump em sobretaxar economias, a China não comprou mais soja nos Estados Unidos. E mesmo num ano em que tivemos uma super safra de soja aqui no Brasil, os preços não caíram tanto quanto poderiam cair. Por quê? Porque a China está comprando soja praticamente só no Brasil. Um pouco na Argentina e praticamente só no Brasil. Então, esta tarifação aplicada ao Brasil não nos afeta. Mas a política americana, de alguma forma, nos afeta neste momento positivamente.
E isso tende a, digamos assim, a se manter essa compra maior da China enquanto perdurar esse tarifaço aí, também essa guerra comercial entre Estados Unidos e China?
A tendência é que sim. Enquanto não se estabelecer um acordo, e a gente acha que em algum momento este acordo vai ser estabelecido, porque tanto a economia chinesa quanto a economia americana, uma depende da outra, principalmente em tecnologias. Então vai se chegar a algum acordo em algum momento, mas enquanto não se costura esse acordo, a China tem comprado somente no Brasil. O Brasil vai, neste ano de 2025, bater o recorde de exportação de soja, recorde histórico de exportação de soja. E deste montante, nós vamos exportar acima de 85% para a China. Então, nós passamos a ser o parceiro prioritário número um da China.
Bom, inclusive, corretor Índio, nós estamos às vésperas agora de um novo plantio da área de milho. Nessa questão aí de briga comercial, tarifaço, então, China comprando mais do Brasil também pode alavancar um pouco a área do milho?
Jonas, a área do milho no Rio Grande do Sul, que está começando a ser implantada já agora no agosto, ela tende a ser um pouco maior do que o ano passado, mas não por esses critérios. O produtor, ele olha bastante o retrovisor e não necessariamente o para-brisa, fazendo uma analogia a um carro. O que eu quero dizer com isso? O produtor olha o resultado que ele teve na cultura no ano anterior. E no ano passado, os rendimentos do milho foram muito favoráveis aqui no Rio Grande do Sul, porque a seca que afetou a soja acabou que não afetou o milho. Então a tendência pela venda de semente é a gente ter um incremento de área, mas a realidade de preço desse ano tende a ser muito diferente da do ano passado, por dois fatores. Primeiro que nós estamos concluindo uma das maiores safrinhas de milho da história do Brasil. Então nós vamos virar o ano com um estoque de milho no Brasil muito alto, isso é o primeiro fator. O segundo fator é que os Estados Unidos poderão, não está 100% definido o clima americano ainda, mas o mês de agosto é o mês chave para a definição do clima do milho, e a previsão de clima para o mês de agosto é favorável para os Estados Unidos deverão ter a maior safra da história. Então nós vamos ter um preço da commodity milho bastante depreciado no mercado internacional por uma super oferta de milho. Isso já está impactando sobremaneira o produtor do Centro-Oeste. O milho na BR-163 chegou a bater R$ 45,00 a saca agora no mês de julho. Agora ele está esboçando uma leve reação, mas ainda muito longe dos preços que nós tivemos o ano passado. Isso se reflete também aqui na nossa realidade. O milho nos últimos 60 dias, ele perdeu o preço. Em plena entre safra no Rio Grande do Sul, ele perdeu o preço por conta da baixa internacional da cotação do milho.
Então, quando a gente está falando num momento de tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil, no caso para as commodities, falamos do milho, repercute muito mais a questão agora do clima desse mês, digamos assim, de agosto lá para a safra americana, essa questão do que a própria tarifa.
Especificamente para essas três commodities que são a base da nossa região, né? Sim, o clima é muito mais importante, o clima americano e o clima da América Latina para o plantio da próxima safra de verão é muito mais importante do que o tarifaço. Obviamente, né, Jonas, há efeitos colaterais desse tarifaço. Essa política bastante estridente do governo Trump fez, por exemplo, com que o mundo começasse a refletir um pouco mais sobre ter o dólar como uma moeda forte, como um colchão de garantias. Isso pode acabar afetando a questão da taxa de câmbio. Havia uma tendência de nós termos uma valorização do dólar frente às outras moedas, e está acontecendo ao contrário, as outras moedas estão se valorizando frente ao dólar, por dois motivos. Essa questão da não confiança ou não confiabilidade nas medidas do governo Trump, e também as medidas do governo Trump estão desacelerando a economia americana. Nós tivemos na semana passada um novo relatório de empregos que demonstra que a economia americana está esfriando. Em esfriando a economia americana, provavelmente um dos estímulos que vai ser usado é a baixa da taxa de juros nos Estados Unidos. Nós estando com um juro alto e eles com um juro baixo, a tendência é o capital estrangeiro vir investir mais no Brasil, em títulos da dívida pública, porque paga mais juro. E isso acaba empurrando a taxa de câmbio para trás. Então, não é favorável nem nesse sentido. Pode ser até desfavorável nesse sentido para a precificação das nossas commodities.
Bom, aí sim, se tivermos alguma mexida na taxa de câmbio, pelas tarifas, pelas consequências disso, aí as commodities brasileiras, gaúchas, podem ter algum impacto negativo, mas mais por aí.
Isso, serem afetadas de uma forma colateral, não direta. Exatamente.
Ok. O que o senhor mais poderia dizer, o corretor Indy Brasil, sobre esse tarifaço americano no Brasil relacionado às culturas da nossa região, também traduzindo um pouco para cá? Seria isso ou teria mais algum aspecto ainda?
A gente está vendo, digamos assim, uma desestabilização nas relações globais. Nós vínhamos, nos últimos 30 anos, falando muito em globalização, em acordos de mercado, em situações que visavam aproximar mais as economias. E agora nós estamos vivendo um movimento inverso, em que os países estão tentando proteger suas economias e se fechando. Isso pode não ser positivo para nós, e nos força a uma situação que, no meu ponto de vista, é preocupante. A gente passa a depender muito da China, e você ter um cliente único ou um cliente que leva a maior parte do seu produto não é uma estratégia importante. A melhor estratégia é você ter diversidade na sua carteira. E o Brasil está, neste momento, se focando muito para a China. E isso pode, na linha do tempo, ser um tanto quanto perigoso para nós, para um país que vem, ano após ano, crescendo seus tamanhos de safra. A China é um país fechado, é um país de um partido único, que não tem eleições, é uma decisão de um comitê que pertence a esse partido, que é chamado de Partido Comunista Chinês, e pode, de uma hora para outra, a China mudar as estratégias dela de negociação, de importação, de formação de preço, enfim, uma série de fatores que, quando você está dependendo de só um freguês, você corre um risco muito grande.
Indy Brasil, corretor da Solo, corretora das cereais aqui em Juí, avaliando então sobre tarifas, principalmente para as commodities nossas aqui, soja, trigo, milho no Progresso Rural. Muito obrigado, um bom dia.
Um bom dia, Jonas, um bom dia a todos os ouvintes.